Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Angola Tudo em Foco desta sexta-feira, dia 14 de maio. Das 17h30 às 18 horas, transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 18 horas às 18h30, estamos em onda média nas 1530. Também transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube. Eu sou a Maida de La Salete. A produção é de Dani Stesky e no som está Wojtek Zorniak. Na câmara está John Dryden. Nós estamos no Estúdio 18 da Voz da América, aqui em Washington, D.C. Esta semana o convidado do Angola Saúde em Foco é o secretário adjunto do Sindicato Nacional dos Enfermeiros de Angola, Elísio Magalhães. Vamos falar sobre a crise nos hospitais no país. Mas antes, vamos às notícias desta sexta-feira. Troca de artilharia pesada entre Israel e Hamas continua. Jacob Zuma vai voltar a tribunal na segunda-feira. No Quênia, o Supremo Tribunal decidiu que as reformas constitucionais planeadas pelo presidente Uhuru Kenyatta são ilegais. Infecções por Covid-19 na Índia continuam a aumentar. A BAL vai rolar em Kigali com equipas de Angola e Moçambique. Em Israel, Israel continua hoje a levar a cabo ataques de artilharia e extensos bombardeamentos aéreos contra uma rede de túneis do movimento palestiniano Hamas, que continua também a disparar rockets contra Israel. Fontes palestinianas disseram que uma mulher e três crianças foram mortas ao norte de Gaza, de onde a população está a fugir, receando uma invasão israelita e combates na zona. Segundo as autoridades palestinianas, até agora morreram 119 pessoas, incluindo 31 crianças, enquanto em Israel as autoridades anunciaram a morte de 8 pessoas, incluindo um soldado. O Conselho de Segurança da ONU vai reunir-se domingo para analisar a situação. Na África do Sul, forçado a demitir-se há 3 anos, face a uma série de escândalos de corrupção, o ex-presidente sul-africano Jacob Zuma deverá voltar a tribunal na segunda-feira, num caso de corrupção que data de há mais de 2 décadas. O tribunal está a examinar 16 acusações de fraude, corrupção e extorsão relacionadas com uma compra de aviões caça, barcos de patrulha e equipamento militar a 5 empresas europeias de armamento por cerca de 5 mil milhões de dólares na altura. Zuma, então vice-presidente de Thabo Mbeki, é acusado de aceitar subornos no valor de 4 milhões de rands de uma das empresas, a gigante francesa de defesa Thal. O ex-presidente apresentou uma série de apelos sem sucesso para que as acusações fossem retiradas. No Quênia, o Supremo Tribunal decidiu que as reformas constitucionais planeadas pelo presidente Uhuru Kenyatta são ilegais e que ele é passível de ação judicial por causa da mudança que tem criado tensões nos últimos meses. O plano de reforma iria, nomeadamente, diluir o atual sistema eleitoral que Kenyatta responsabiliza pelos repetidos conflitos pós-eleitorais no país. Está a ser preparado um referendo sobre o assunto, mas os 5 juízes do Supremo Tribunal decidiram que o presidente não tem o direito de iniciar o processo. As autoridades sanitárias dos Estados Unidos anunciaram que as pessoas vacinadas contra o coronavírus não terão que usar máscaras ou manter distanciamento de outras pessoas como requerido até agora. Contudo, o uso de máscaras é ainda obrigatório nos transportes públicos, hospitais, prisões e abrigos para pessoas sem casa. Entretanto, no Japão, mais de 350 mil assinaturas para uma petição pedindo o cancelamento dos Jogos Olímpicos marcados para iniciarem no próximo dia 23 de julho. O Japão está a atravessar uma nova onda de infecções, incluindo na capital Tóquio, que é o principal centro dos Jogos. Na Índia, o primeiro-ministro Narendra Modi disse hoje que o país tem que enfrentar a epidemia como se estivesse em guerra. Hoje as autoridades anunciaram mais de 343 mil novos casos nas últimas 24 horas. A Índia tem um total de 24 milhões de casos, estando em segundo lugar no número de infecções, atrás dos Estados Unidos, com quase 33 milhões, e à frente do Brasil, que tem mais de 15 milhões. Entidades oficiais no Afeganistão confirmaram que os Estados Unidos entregaram ao exército do país uma das principais bases americanas e da NATO como parte do plano de retirada do país. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin disse hoje que o seu país vai responder ao que ele considerou a limpeza do espaço político na Ucrânia, um dia depois deste país ter colocado um proeminente político pró-Rússia em prisão domiciliária. E em Kigali, a capital do Ruanda, inicia neste domingo a temporada inaugural da Liga de Basquetebol Africana, a BAL, uma iniciativa da NBA com a FIBA. 12 equipas, incluindo o Petro de Luanda, de Angola, e o Ferroviário de Maputo, de Moçambique, disputam o título entre 16 a 30 de maio. A Voa é parceira da BAL. Os nossos ouvintes e internautas vão poder acompanhar os jogos, incluindo relatos pelas nossas plataformas. Vá a www.voaportugues.com para saber mais.
Voz da América, Angola, Saúde em Foco.
E esta semana o convidado do nosso programa Angola Saúde em Foco é o secretário adjunto do Sindicato Nacional dos Enfermeiros de Angola, Elísio Magalhães. Nós vamos falar sobre a crise nos hospitais do país. Temos ainda reportagem de Benguela, de onde chegam também lamentações sobre a lotação de camas e falta de medicamentos. Temos o presidente do Sindicato Nacional dos Médicos, o Dr. Adriano Manuel, que esta semana escreveu uma carta aberta aos meios de comunicação social estatais e aos governantes, dizendo que o sindicato avisou que haveria muitas mortes depois da situação de acumulação de lixo em Luanda no último mês. E temos muitas perguntas que nos chegaram pelo WhatsApp da Voa, o mais 1-202-252-251, 9466. E temos chamadas telefónicas, temos os nossos ouvintes à espera em linha, portanto continuem ligados ao nosso programa. Nós já temos o enfermeiro e sindicalista Elísio Magalhães do outro lado da linha, muito bem-vindo ao nosso programa.
Ora viva, boa tarde.
Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Elísio. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Angola Saúde em Foco. Nós hoje vamos falar da crise nos hospitais em Angola, de facto, porque não vamos só nos focar em Luanda. E, Sr. Elísio, o senhor está naquela classe que sente bastante o que esta crise é. Qual é a avaliação que faz da saúde neste momento?
Olha, dentro do país, a avaliação do estado de saúde é negativa. É negativa para o princípio que nós temos de esbrejar a nível do país, da própria Luanda e as províncias do país Angola, entre os bancos de urgência e os internamentos, a partir dos bancos de urgência, abarrotados com casos de malária. E não só, não está a ser fácil para os profissionais assistirem aqueles cutis, espaço termo, os nossos pacientes que procuram os nossos serviços.
Exato. E olha, já agora, quais são os principais problemas que se vive? Fala-nos da malária, é verdade, já vimos que há lutação nos hospitais. Que outros problemas nos pode mencionar? Fazendo uma radiografia da situação real neste momento.
Olha, os problemas são vários. Nós vamos falar da malária, vamos falar já de situações de DDA, de doenças diarreticas agudas, neste momento corrente que surgiu a situação, a parte do princípio, das churradas em Angola, em Luanda, os grandes acúmulos ou montes de lixos em toda parte da cidade e das redondezas, que veio a dar um número excessivo de pacientes à procura dos nossos serviços nas unidades sanitárias. E isto é, os hospitais primários não têm condições, a passo princípio, para os pacientes e também para os profissionais, parte de meios gastados e próprio situações de biossegurança que o próprio enfermeiro não tem condições. Essa é a razão que os hospitais terciários e secundários estão a ficar muito mais abarrotados, faço o termo, porque a periferia não tem nada. Na periferia falta tudo.
Essa é uma reclamação que já é um bocado antiga, não é, Sra. Elísia Magalhães? Não é a primeira vez que estamos aqui nos estúdios da VOA a falar exatamente dessas necessidades. Mas, olha, eu vou já para uma chamada telefónica. Nós vamos falar, eu acredito que estamos com um ouvinte a partir de Luanda. Não, estamos com um ouvinte em Benguela, exatamente. E ele chama-se Joaquim Mulunda Quinito e tem perguntas para o nosso convidado. Muito boa tarde, Sr. Joaquim. Bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, obrigado. Obrigado.
Pode colocar a sua questão. A sua questão, ou comentário, ou alguma experiência, algum testemunho que queira partilhar connosco.
Algum testemunho e algumas perguntas também para o convidado aí, Magalhães.
Faça favor.
Sim, sim. Primeiro, de agradecer o convidado, que está ali, é uma grande pessoa e tem feito grande trabalho com o concerne à saúde pública. E também agradecer também à Voz da América pela oportunidade que me dão de querer exprimir o meu descontentamento sobre este governo. Eu queria só perguntar, o Sindicato dos Médicos tem feito muita coisa em denunciar certas coisas, só que os hospitais de Angola também uma calamidade. Também uma calamidade, não é só a Covid que está a matar, mas atualmente a malária, a febre tifoide e outras doenças estão a matar mais do que isso. Por favor, eu queria só saber o que é que o Sindicato dos Médicos...
Olha, eu vou corrigi-lo... Vou corrigi-lo, não é por mal, mas é só para esclarecermos aqui que nós estamos com o secretário adjunto do Sindicato dos Enfermeiros, não do Sindicato dos Médicos. Contudo, eu tenho a certeza que a sua pergunta continua a ser válida.
Sim. O que é que o secretário dos Médicos vão fazer daqui em diante com essa situação dos médicos, com essa situação que está acontecendo nos hospitais de Angola? E também outra coisa, os hospitais estão sem recursos humanos. O que é que os médicos, o que é que o secretário tem feito sobre, acerca da senhora ministra, sua excelência, sua ministra, justo que tem muita gente que tiraram 10, 12, 15 e ficaram neste concurso público, o hospital não tem enfermeiro, não tem. Vimos há pouco tempo esse caso que está para sair de fome no sul do país, em que as pessoas estão a morrer, um posto médico só tem um enfermeiro, enquanto que tem tanta gente que concorreram e estão ali sem vaga, sem nada, e a ministra não tem feito nada, sempre mantém-se no silêncio. Queríamos que trabalhassem mais. O que é que o secretário do sindicato tem feito com relação a isso? Só isso que eu tenho que perguntar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Joaquim. O senhor é sempre bem-vindo a participar, o senhor e todos os outros ouvintes que queiram participar do nosso programa. Muito obrigada por ter feito esta chamada, ou aliás, ter se inscrito para que nós ligássemos para si. Senhor secretário do Sindicato dos Enfermeiros de Angola, Sr. Elísio Magalhães, aqui duas perguntas. Uma é o que é que vocês têm feito para mudar as coisas e como é que se resolve este problema da falta de recursos humanos nos hospitais?
Olha, há uma guerra muito forte entre o sindicato e o Ministério da Saúde. Eu chamo uma guerra. Nós até a parte do princípio, temos um caderno reivindicativo na mesa da senhora doutora, ou senhora excelência, doutora Silvia, a Paula Valentim Lotucuta, que é a Ministra da Saúde de Angola, desde 2018 e a última sentada que nós tivemos foi no dia 15 de janeiro de 2019. Por força da pandemia, o nosso ministério está a se aproveitar no que tange a pandemia, que é para não sentar com o sindicato. Ultimamente não tem havido diálogo frequente com o Ministério da Saúde, na pessoa da sua ministra, e o Sindicato Nacional dos Enfermeiros, a parte do princípio, porque nós somos claros a falar, a parte do princípio é que o secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros de Angola tem que ser mais precisivo, porque nós não podemos, como sindicato e força de pressão e o movimento reivindicativo, não podemos estar abonatório ao lado do patronato. E o que acontece é que, ultimamente, nós, alguns elementos do sindicato, estão muito a favor do lado do patronato. E este lado do patronato está a retardar as situações que estamos a passar neste momento. Eis a razão que, dentro em breve, nós estamos aqui a retomar situações de termos um novo corpo diretivo no Sindicato Nacional dos Enfermeiros Angola, que é para nós podermos combater essa situação, porque é as nossas populações que estão a chorar, é as nossas populações que estão a padecer. É bem sabido a outra pergunta do nosso Joaquim, que perguntava também a situação de recursos humanos. Ele tem muita razão, sim senhor. Não em nenhuma parte do mundo, quando se vai para um concurso público e a partir da nota 10, é positivo. Então, quando esses elementos têm de nota 10 para diante, que é considerado positivo, deve haver abertura para enquadramento, porque os quadros que se têm nos hospitais estão a perecer, estão cansados, também precisam de reforços nas unidades hospitalares do país. Então, nós estamos a fazer toda a situação. Como eu dizia bem pouco tempo, o sindicato e na pessoa do Luísio Magalhães, que será um dos candidatos a secretário-geral do Sindicato Nacional dos Enfermeiros agora em junho, e temos que fazer tudo por tudo, porque a lei é clara. A senhora, sua excelência, ministra da Saúde, tem que nos ouvir. Tem que nos ouvir, e se não nos ouvir, nós, depois desse processo de junho da candidatura e do novo corpo diretivo do Sindicato Nacional dos Enfermeiros, nós teremos manifestação, e é claro, com a situação que está hoje, temos a marca da pandemia, também os profissionais estão a passar mal, não têm nenhum subsídio, não têm incentivo, que estão em contato com os doentes que estão a padecer com a Covid, então nós vamos nos esforçar a fazer uma paragem e todos unidos com o sindicato dos médicos. Já estávamos em conversa com o Dr. Adriano e nós vamos caminhar porque as coisas não estão boas.
Portanto, vem aí uma manifestação em conjunto entre os dois sindicatos, dos enfermeiros
entre
e dos médicos,
sim.
Para que
entre o sindicato, e não sou até, desculpa, Lazaleta, e não sim, sou, sim. Nós temos, vou dizer, não os dois sindicatos só, são os quatro sindicatos afetos à saúde, porque nós temos o SINDEI, o Sindicato Nacional dos Enfermeiros de Angola, temos o Sindicato Nacional Independente dos Trabalhadores de Saúde e Função Pública, uhum, e tem o Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Luanda.
Uhum.
Então, com o Sindicato dos Médicos, uhum, onde quem lidera é o Dr. Adriano, que é uma pessoa que está sempre conosco e às vezes é combatido por falar muitas verdades,
uhum,
também é combatido como Elísio Magalhães, é combatido por falar muitas verdades e às vezes combatido por alguns sindicalistas que fazem, fingem que não veem as coisas porque estão no lado do patronato,
uhum,
então nós vamos de Capim da Cunene, com muitas províncias que estamos a receber os relatórios, as informações, quer para nós podermos ter uma manifestação. E a Sua Excelência, o Presidente da República, o nosso Presidente de Angola, o Dr. Manuel Gonçalves Lourenço, o Presidente da República, nós já pedimos um encontro com o Presidente da República e receber os profissionais de saúde,
muito
os
bem.
Enfermeiros.
Muito bem, muito bem, Sr. Elísio Magalhães. Nós vamos continuar, mas agora vamos exatamente falar sobre o presidente do Sindicato dos Médicos. Esta é a Voz da América. Angola não tem um sistema de saúde organizado. Morrem acima de 5 a 10 pessoas por dia em quase todos os hospitais de Luanda, afirma o Dr. Adriano Manuel, presidente do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, com quem falamos esta semana.
Bom, as informações que nós temos dos nossos filiados nos hospitais, morrem acima de 5. De 5 a 10 doentes por dia em quase todos os hospitais de Luanda. O que se passa é que nós não temos um sistema de saúde organizado. Angola não tem um sistema de saúde organizado, principalmente a nível primário. Nós já havíamos previsto que o casamento entre o lixo e a água iria desembocar propriamente numa situação de calamidade, que é o que nós estamos a viver atualmente. Sabe que nessa época de chuvas, nós temos tido muita malária, muita septicose, muita dengue, muita chikungunya, muitas doenças do fórum urinário, muitas doenças do fórum respiratório, muita pneumonia, por exemplo. Então, nós já sabíamos disso. Quando a governadora provincial de Luanda decidiu não pagar as empresas por motivos que nós que foram explicados numa conferência de imprensa. Nós sabíamos de antemão que isso ia de outra forma repercutir no povo. E é isso que está a acontecer agora. Nós conversamos com pessoas ligadas ao Ministério. Não falamos com a Ministra da Saúde como tal, mas altos quadros do Ministério da Saúde, em conversa oficiosa, nós fomos abordando. E os mesmos quadros também eram da mesma opinião, sabiam que a atitude não foi das melhores. Daí que temos estado a observar agora o elevado índice de mortalidade nos nossos hospitais. Há muita morte nos nossos hospitais. Há praticamente uma espécie de colapso dos bancos de urgência. Os bancos de urgência estão cheios. Já não existe espaço em quase todos os hospitais de Luanda para atender a população. Acabei de receber também uma comunicação dos nossos filiados no Kwanza Sul, que no Kwanza Sul a situação é a mesma, em Benguela a situação é a mesma. De uma forma geral, estamos a viver uma situação que, a continuar assim, será de certeza absoluta insuportável. É só irem para as morgues, vão ver que as morgues, por exemplo, as gavetas já não têm, a maior parte das vezes, espaço. Os cadáveres são colocados, muitas vezes no chão. Como disse, o índice de mortalidade aumenta porque nós não temos um sistema de saúde primário que funciona de verdade. E como não temos um sistema de saúde primário que funciona, grande parte da nossa população acorre ao sistema de saúde secundário e terciário. Vale aqui reafirmar o seguinte: com o advento da crise econômica, o índice de pobreza aumentou, as pessoas perderam o poder de compra, o desemprego aumentou, então a população, a maior parte deles, não tem dinheiro para comprar medicamento. Então vão aos hospitais com o objetivo de encontrar a cura. O que se passa é que no hospital primário e secundário quase que não tem medicamentos. As pessoas mandam comprar medicamentos. E como não tem, as pessoas acorrem aos hospitais terciários. E isso faz com que os hospitais fiquem muito cheios. E há pessoas que ficam 24 horas até 48 horas para serem atendidos e não são atendidos. E isto, muitas vezes, fazendo com que pessoas que morrem mesmo nos hospitais sem ser atendidas. A saída passa necessariamente por melhorarmos o serviço primário.
Muito bem, era o Dr. Adriano Manuel, com quem nós falamos esta semana, exatamente sobre estas queixas, esta crise que se está a viver nos hospitais. Senhor Elísio Magalhães, nós temos uma pergunta do João Domingos Caiongo, que é exatamente em relação a estas declarações do Dr. Adriano Manuel, e ele gostaria de saber o que é para as comentar a respeito da declaração do Dr. Adriano Manuel, segundo a qual nos hospitais de Luanda morrem 5 a 10 pessoas por dia. E ele também refere aqui esta possibilidade de circulação de cólera na capital e as autoridades, diz ele, recusam-se a abrir a comunicação social pública diante dos dados apresentados pelo sindicato. O que é que tem a dizer sobre isso? Portanto, duas perguntas. O que é que acha destas declarações do Dr. Adriano Manuel e esta situação de cólera em Luanda?
Olha, o Dr. Adriano Manuel falou muito bem. É uma grande realidade. Nós estamos nos hospitais, nós estamos nas áreas assistencial, estamos desde a triagem, estamos nos bancos de urgência e é uma realidade que está a se viver. A situação de cólera, nós não temos, dizia bem o Dr. Adriano, nós não temos o princípio básico de saúde organizado. É preciso que haja os promotores de saúde nas comunidades. E Angola não tem. Se tu ver os promotores de saúde nas comunidades, é nome. Não existe os tais na prática para poderem indo preparando e dando a educação para a saúde nas comunidades, das pessoas que saberem preparar a água, desinfeitar a água. E com essas enxurradas, que hoje com a pandemia, falta tudo, falta tudo. Falta água corrente, falta tudo. As pessoas só vão adquirir água imprópria. A água não jorra nas torneiras, porque até no próprio hospital é um caos, é um déficit a água corrente nos próprios hospitais para os pacientes e os profissionais. Então, essas declarações do Dr. Adriano é a realidade que se vive. E é pior ainda. Nós, na triagem, não conhecemos quem é quem. Nós recebemos todo tipo de paciente, desde área pediátrica, as crianças e não só. Essa é a razão que nos internamentos, numa cama, está 3, 4 crianças, está mais. E vem outra situação. Estamos aqui a falar da pediatria. As gestantes, nas salas de parto, no porpério, as gestantes estão também alotadas, porque há muito caso de malária na mulher grávida. Então, esta é uma situação que está a se viver e que é preciso que quem do direito venha à tona e dá a mão à palmatória, poder aceitar as coisas e ouvir os parceiros sociais, os sindicatos e a comunidade. Mas quando o nosso ministério não tem o diálogo permanente com os órgãos de repressão, os parceiros sociais, que são os sindicatos, essa situação vem porque nós temos governantes duvidosos e só aceitam quando vem o caso a piorar-se. Então, é momento de todos nós regressarmos à magia, às mangas, e as identidades verem, velarem por essa situação e abraçarem os profissionais.
Portanto, na sua opinião, o que falta é governantes que acreditem e que apoiem o trabalho dos profissionais de saúde. É assim?
É assim. Porque se os governantes do meu país, Angola, não são tratados nas unidades hospitalares, eu, Elísio Magalhães, sou da área assistencial. Eu sou sindicalista e sou da área assistencial.
Exato.
Eu tenho contato direto com o paciente. Eu nunca recebi na minha unidade e as informações que temos a nível dos nossos filiados das províncias, Benguela, Zaire, Malange e demais, Kwanza Sul, nenhum dirigente do meu país que é recebido quando estiver enfermo no banco de urgência. Onde é que eles ocorrem? Ocorrem para as clínicas, têm os seus dinheiros.
Vamos
e o contato cidadão, que sofre.
Exatamente.
E o profissional também que sofre.
Exatamente. Sr. Elísio Magalhães, nós vamos continuar, Sr. Secretário, nós vamos continuar a falar consigo, mas agora estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530 e em onda curta 13.630 e 17.655. Este é o Angola Saúde em Foco. Nós estamos a falar do problema nos hospitais em Angola. Nós estamos com o Sr. Secretário Adjunto do Sindicato Nacional de Enfermeiros em Angola, o Sr. Elísio Magalhães. E estamos aqui a ter uma radiografia bem, bem profunda do que se passa nos hospitais em Angola. E o Sr. Elísio dizia, antes de eu cortar por causa do intervalo, e peço imensas desculpas, e vamos já voltar a si, antes de lermos aqui as principais notícias de hoje, o Sr. Elísio dizia que temos governantes duvidosos que não se tratam nas nossas unidades hospitalares. Sr. Elísio, quer terminar o seu raciocínio sobre isto?
É o que eu dizia, a insuficiência do meio material gastado nos hospitais é um caos que vem a prejudicar os nossos utentes, porque o profissional de saúde está para servir o utente, está para servir os pacientes, mas é preciso que haja as condições de trabalho para tal. E nós, em Angola, temos tido muitas conferências onde se fala de humanizar. E eu já disse várias vezes aqui na Voa, como é que vamos humanizar a outrem quando é que eu, o profissional, não sou humanizado. Primeiro o profissional a ser humanizado para poder humanizar a outrem. Olha o que aconteceu esta semana em Benguela. Por falta de oxigênio, a enfermeira pereceu. Por falta de oxigênio. É só para ver a situação que estamos a passar. Um profissional, nessas situações, passa situações severas. Por falta de condições de biossegurança, a máscara que lhe é dada, é uma máscara que é dada a nível dos hospitais, a máscara para 2 horas. E essa máscara é dada das 8 horas até 19 ou 20 horas, ou até por dia seguinte. Uhum. E ainda temos na periferia profissionais a utilizarem a chamada máscara artesanal, uhum, as máscaras feitas de pano. Temos unidades a utilizar esse tipo de máscara. Então, que tipo de biossegurança nós estamos a cumprir, o estado de calamidade e essas medidas todas? Mas quando o profissional que lida com todo tipo de doença e, uhum, quando está dentro da unidade hospitalar não tem essas seguranças, qual é o contexto de segurança que este profissional terá para com ele próprio? E vem a outra situação, a discriminação, quando o profissional é contraído com Covid.
Uhum.
Há uma discriminação autêntica.
Discriminação de que sigilo. Discriminação de que parte?
A discriminação vem em muitos dos hospitais por parte de certos gestores, que o profissional, quando tiver que testar e tiver um reativo,
uhum,
um teste reativo, assintomático, é preciso haver sigilo e não expor esse profissional.
Uhum.
Haver o sigilo e o profissional e cumprir com aquelas medidas específicas, ou a quarentena domiciliar ou as outras vias. E não é aquela discriminação, quando se vê o profissional, é como se tivesse haver alguém do fim do mundo. E a pandemia é uma situação, por isso é que a pandemia é do mundo. E ninguém pediu essa pandemia. Então é preciso que todos nós nos abraçamos, que é para todos juntos podemos ir indo e cumprindo, acabando e cumprindo com as medidas para, com essa, para que essa pandemia vai acabando. Não só exigirmos com que o profissional vai apanhar a vacina, como aconteceu em Luanda, e nós criticamos.
Uhum.
O profissional tinha que apanhar a vacina, deveria tomar a vacina nas suas unidades hospitalares. E não é que aconteceu. O profissional tinha que caminhar longa distância lá no Pasflor, que era o único sítio, agora uhum. já tem dois sítios ou três que está agora se dá vacina, em Luanda, pelo menos. E foi um transtorno autêntico. Eu tomei a segunda dose há 4 a 6 dias atrás. Mas é preciso que haja dignidade, a parte do princípio, às profissionais que estão perecendo. Estão perecendo. E o que eu devia, mais respeito, na sua excelência, pelos profissionais, a doutora,
exatamente,
ministra da Saúde, e o nosso presidente, na qual nós pedimos tanto. Pedimos tanto. Porque o nosso presidente é uma pessoa de bem até, é uma pessoa que fala muito pela a saúde, está com a saúde. Então nós pedimos mais com que o nosso presidente, pelo menos, escute mais uma vez os profissionais de saúde.
Portanto,
escute os profissionais de saúde e não escutar a outros elementos. Nós temos nesse momento, pelo menos, o profissional de saúde não tem seguro de saúde. É triste, Angola. Há 45 anos. Bem,
eu acredito que vocês tenham uma lista. Exato, eu acredito que vocês tenham uma lista de reivindicações, não só relacionadas com esta pandemia, mas também com outros problemas que já existiam. Aliás, o Sr. Elísio Magalhães começou o programa dizendo exatamente, queixando-se de coisas que já se tinham queixado antes, como a falta de material gastável, a falta de recursos humanos. Portanto, agora acrescentamos à lista o não terem condições básicas
de
trabalho, não terem também seguro de saúde e haver também aqui um problema de discriminação para com aqueles profissionais que contraem Covid-19. Sr. Elísio, não nos deixe, deixe-me só aqui ler os principais títulos que marcam esta sexta-feira, lembrar aqui aos nossos ouvintes e internautas...
Não há problema, estamos aqui.
Muito obrigada.
Okay.
Lembrar aqui aos nossos ouvintes e internautas que continua a haver troca de artilharia pesada entre Israel e Hamas. Jacob Zuma, o antigo presidente da África do Sul, vai a tribunal na segunda-feira. E no Quênia, o Supremo Tribunal decidiu que as reformas constitucionais planeadas pelo presidente Uhuru Kenyatta são ilegais. Na Índia, continuam a aumentar as infecções por Covid-19 e em Kigali, no Ruanda, a bal vai rolar e a bola vai entrar no cesto várias vezes com estas equipas africanas que vão participar neste campeonato da Liga Africana de Basquetebol, patrocinada pela NBA. Angola e Moçambique estão representadas pelo Petro de Luanda e pelo Ferroviário de Maputo, respectivamente. A Voz da América é parceira da BAL, portanto vai poder acompanhar todos estes jogos e todas as informações em relação aos jogos através do nosso website também, www.voaportugues.com. Senhor Elísio, vamos então voltar aqui à nossa conversa no Angola Saúde em Foco desta semana, deste 14 de maio. Nós estamos a falar da crise nos hospitais em Angola.
Sim, sim.
Senhor Elísio, vamos falar aqui de uma questão que nos coloca o João Carlos Silvestre. Ele enviou uma mensagem pelo WhatsApp com esta... É um testemunho que ele partilha aqui. E depois também acrescenta uma pergunta. Ele diz que os hospitais em Luanda estão numa situação crítica, aliás, estamos a falar sobre isso mesmo, e ele diz que visitou alguém que estava hospitalizado na clínica do Prenda e constatou que os doentes compartilham o mesmo espaço com as baratas. Estamos a falar de um hospital. E ele diz que gostaria de saber quando é que o cidadão angolano vai receber os medicamentos na farmácia do posto médico nos seus bairros, sabendo que a saúde é grátis. Sr. Elísio, o que é que tem a dizer sobre isto?
Olha, está de parabéns o nosso astronauta João Silvestre. É uma evidência das baratas nos hospitais. E eu digo que eu combati muito o problema de baratas e mosquitos e ratos no meu hospital. Graças a Deus, há alguns hospitais que estamos a combater, foi ultrapassando. Graças a Deus. Mas é bem verdade. É bem verdade que como é que não vai haver esta situação? Eu dizia há bem pouco tempo, os dirigentes do meu país não são assistidos nem os seus filhos nas unidades hospitalares públicas. Quando acontecer isto, essa situação vai deixar de existir, como também o levantamento do medicamento nas periferias, nas farmácias das periferias. Porque eu vou para o hospital, o centro de saúde, está um profissional, faz a triagem. O profissional tem altura. Nós temos bons profissionais em alturas em Angola. Bons profissionais. Não vale a pena, nós estamos com... Precisa só de mais atenção e respeito para quê? Por quem de direito. E quem de direito, o governo angolano, é que tem o dever de petrechear as farmácias. Pelo menos nós pedimos o básico, os fármacos, os analgésicos, os antipalúdicos, o básico pelo menos. Nem o básico há, e digo, se nem para o próprio profissional que cuida de quem cuida. É onde eu digo sempre, onde está o cuidado de quem cuida em Angola? Onde está o cuidado de quem cuida em Angola? Se nós e nossos profissionais perecem e nós os profissionais perecemos. Por isso é que estamos nessa situação. É preciso que nós pedimos até o João Silvestre, fez uma denúncia aberta e já conhecida, que a nossa população tem que ser mais aberta em termos de denúncia. E é preciso que a nossa população também podem procurar o sindicato nas unidades hospitalares, perguntar onde é que está o sindicato. Que é para também, porque há coisas que a nossa população, os nossos utentes conhecem e às vezes ouviram antes nós, os profissionais, e como representantes dos profissionais.
Muito
então,
bem, senhora Luísa.
Então, às vezes, as denúncias que é para nós podermos todos e fazemos a pressão e pedimos a razão dos nossos direitos ao governo de Angola.
Exato. Portanto, o Sr. Elísio deixa aqui um apelo a que todos os utentes dos hospitais em Angola façam as denúncias sempre que se depararem com alguma situação menos higiênica ou menos de acordo, inapropriada, quando se fala em unidades hospitalares. Já agora, dizia que na unidade hospitalar em trabalho também teve um problema semelhante, quiçá pior, com ratos incluído. Onde é que trabalha?
Eu trabalho no distrito do Quilamba Quiache.
Em vários hospitais ou num hospital em específico?
Propriamente no hospital especializado do Quilamba Quiache, também há tempos atrás tivemos esse problema, que é no centro materno infantil. Tivemos esse problema, mas graças a Deus. E combatido.
Portanto, no hospital do Quilamba Quiache, é assim?
Sim, sim. Eu fui combatido por ir contra essas situações. Mas, graças a Deus, nós tivemos uma diretora que já não está aí, há menos de 2 ou 3 meses, que pediu a sua admissão, que ela foi uma técnica, foi uma mãe e conseguiu combatar a situação. Hoje o hospital acabou as baratas neste momento. Acabou os ratos e os mosquitos. Mas era um caos. Que quando o profissional entrasse de serviço, saía com febre, saía com paludismo. E olha também os nossos utentes, os nossos doentes. E também o outro. Porque nós temos a outra situação. Vamos sim criticar, chamar a atenção e também chamamos a atenção dos nossos pacientes. Porque tem acontecido também unidades hospitalares aonde o próprio governo põe os mosquiteiros e os próprios utentes, no momento de alta ou lá no momento que estão internados, acabam alguns de furtar vários mosquiteiros.
Okay.
E às vezes danificarem as camas, os bancos. E nós temos chamado a atenção. É nessa situação que não é só nós criticamos. Vamos
Exato.
Todos colaborar, abraçar e saber conservar o bem público, aquilo que é nosso.
Exato. É aí onde entra, Sr. Elísio, aquilo que dizia no início, os promotores de saúde comunitários que são os responsáveis pela educação para a saúde nas
para
comunidades.
Saúde, sim.
Sr. Elísio, os problemas, como nós falamos desde o início, não estão só em Luanda, como o nosso correspondente em Benguela também pôde constatar. Há relatos de muitas mortes por malária, má nutrição e diarreia na pediatria do Hospital Geral de Benguela, atualmente com mais de 600 crianças, o triplo da sua capacidade de internamento. João Marcos falou com utentes em Benguela.
Todos os dias mesmo há morte. Há momentos que há muito, às vezes há pessoas que toda hora morrem. Eu prefiro passar aqui o dia todo, depois vou lá só para fazer medicação, depois regresso.
Eu na mesma, numa cama fiquei três, eu vi com dois doentes, uma já vazou, já faleceu. Eu na mesma cama tinha três crianças. Na mesma cama, já veio o mesmo grave, já, o outro já estava bem, aumentaram lá mais o grave na mesma cama. Aquilo começa mesmo já, eu era meu filho já, de repente ele estava no oxigênio, e quando também para já, de morrer.
Esteve quanto tempo na pediatria?
Só fiz duas semanas.
E agora está aqui na nutrição, não é?
Sim.
Como é que é a situação na pediatria?
Eu só que trouxe da minha criança, é mesmo mal nutrição, muita diarreia, muito vômito mesmo. E na pediatria também tem muitas mortes, cuidado mesmo das crianças. Se medicamentos, xiringa, catete, tudo é comprar para a criança. A criança, às vezes, quando faz febre, ainda te faz careta. Só tem mesmo que atender a tua criança só depois de ficar mesmo assim muito grave, depois é que atende a tua criança. Ou assim mesmo, ou assim ver a mesma criança está mesmo muito grave, está mole, é que ele atende. Você fala, meu filho, que ele é assim, 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 não te atende. Aí minha criança, quando vieram lhe procurar, veia para fazer a medicação, é chorar mesmo, para ficar três dias só para atenderem. Sim, muita gente mesmo, mas a maioria eles dão mesmo cama também, mas dão mesmo no corredor, dão mesmo no chão. Ana, eles tiram mais no chão, eles falam, ainda fica de pé. A minha procurada, preciso fuba, preciso carvão, preciso óleo, preciso tudo. Então, que você quer me ajudar? Não tenho comida. Pode me ajudar?
Está aqui há quanto tempo?
Preciso água. Estou aqui há uma semana. Estou com dois dias.
O centro aqui, só dá leite para criança.
Só dá leite para criança, mas eu como mãe preciso de comida.
Está aqui no centro de nutrição há quanto tempo com a criança?
Há um mês.
Oh, não é muito tempo.
Sim, ela não veio do jeito que está agora. Ela veio muito mal. Era necessário ficar muito tempo, que é para poder recuperar melhor. Não podiam me largar se a criança não estivesse bem. Então tínhamos que esperar melhorar para depois tiver alta.
E quais são as condições aqui no centro de nutrição?
Olha, as condições não são tão péssimas assim. Não são tão péssimas, mas temos dificuldade de certas coisas.
Como o quê?
Como, por exemplo, água. Não temos água. Temos que sair fora do centro, que é para procurar água. Às vezes nos dão, às vezes ainda nos complicam. Temos que acordar 4, 5 horas, porque os donos de casa precisam de sair para ir trabalhar. Quem não aproveitar, não aproveitou. Quem aproveitou, então faz os seus trabalhos com a água que ele aproveitou.
E em termos de alimentação, né, para além do leite que eu sei que é servido para a criança e para as mamães?
Nós aqui no centro, por exemplo, de manhã nos dão papa. Às 12 nos dão sopa. Às 21 nos dão papa de soja, que muitas daqui recebem a papa. Mas o resto, os nossos familiares é que trazem, por exemplo, fralda, outras alimentações que nós precisamos. Sim, tem pessoas que têm família, trazem um pouquinho que conseguem. E tem pessoas que não têm família, então passam mesmo muita dificuldade.
Então, quem importa o medicamento, meu Deus? Quem importa o medicamento é que deve ser cobrado. Então vamos cobrar quem? Se não é o Estado, digam aquele que costuma importar o medicamento. Importa com que licença? Se for do Estado, então serve quem? Não se pode compreender. Hoje, nesse momento, sabem que é o momento em que a malária aumenta da intensidade e os gestores acomodam-se. Eu falei com alguém. que está ligado a isto. Estão a dizer que o medicamento tem, mas isso aqui é utopia. Isso aqui para mim é poesia. É porque dizer que o medicamento tem e as pessoas morrem como morrem.
Muito bem, era a nossa reportagem a partir de Benguela. João Marcos falou com mães e falou também com um senhor ativista cívico que fazem esta radiografia muito dura também de Benguela. Quer comentar, senhor Elísio Magalhães?
Sim. A radiografia está muito bem feita e isso não é só em Benguela. Nós temos problema no Mambo, temos problema no Zaire, em Baga Congo. Temos problemas no Moxico. Nós somos o Sindicato Nacional dos Enfermeiros de Angola e falamos do país. Quando tivemos a falar de Luanda, falamos da realidade de Luanda, mas está aí a realidade. A enfermeira que acabou de perecer por falta de oxigênio, vocês têm a peça aí convosco também, bem retratada. Foi uma enfermeira, foi em Benguela. E temos outras, porque nós temos representantes nas províncias que passam a informação. O que nós queremos é que, me desculpem, queremos é não nepotismo dentro da saúde. Não queremos a bajulação na saúde. Uhum. Queremos a abertura das vozes, abraçar os nossos pacientes, que é a razão da nossa existência, e que haja fármacos. Eu apito. Pelo menos os fármacos básicos.
Uhum.
Os básicos. A população já queixa-se de muita situação, da miséria, da fome que estamos a passar. E quando vem mais esta situação, que muitas das vezes eu ou os profissionais, diante de um paciente, não têm um antipirético. Às vezes até falta a seringa.
Exato.
Não tem uma luva. Não tem o material de manejo. Então não vale a pena nós virmos, às vezes, nas rádios televisivas, nos órgãos de difusão massiva, com discursos bonitos, dizer que está tudo bem. E o mais triste é que eu fico mesmo triste, é os órgãos da classe socioprofissional, muitos de Angola, que ficam a tirar proveito para os seus bens e as suas posições, veem isto e deixam passar, fingem como se não tivessem a ver a situação. É preciso que todos nós ajudemos Angola. É preciso que todos nós ajudemos este nosso camarada, o Presidente da República. Ele precisa de ajuda. E ajuda que o nosso Presidente precisa é as denúncias. É nós falarmos com a verdade e com sinceridade e com veracidade.
Sim, senhor, senhor Elísio. Nós temos, temos em linha mais um ouvinte que já está à espera há algum tempo e eu vou já pedir desculpas aqui ao senhor Álvaro Kidi. Peço imensas desculpas por deixá-lo à espera tanto tempo. Senhor Álvaro Kifukidi, fala-nos de Luanda. Por favor, partilhe connosco as suas inquietações.
Ok, muito obrigado pela oportunidade e ao senhor Elísio. Estou a acompanhar nesses primeiros minutos. Eu acho que já foi ultrapassado a primeira minha pergunta, que foram, que foi saber as causas reais da crise nos hospitais em Luanda. Isso já foi ultrapassado. O senhor conseguiu mostrar mesmo que temos problemas.
Uhum.
Mas, olham nas redes sociais, né? Um pronunciamento do Sr. Adriano, presidente do Sindicato dos Médicos de Angola. Gostaria de saber se esses pronunciamentos são especulações ou uma difamação somente, porque essa expressão tem sido a arma da defesa do nosso governo, que houve avisos no sistema de saúde, mas o Estado não deu ouvidos para todas as reclamações. Outro sim, o senhor Elísio toca num ponto muito fundamental, que é de ajudar o senhor presidente da República a ultrapassar os problemas. Não acha que a descentralização do poder local seria também uma das soluções nesses problemas? Eu conheço bem onde o senhor trabalha, aí no Avocumbi, Imagine se alguém estiver aqui nesta zona do 11 de novembro, que é a zona do, da Vila Flor, Quilamba. Em muitas das emergências, por exemplo, no caso, nos casos de parto, as senhoras vão, por exemplo, no sindicato ou ainda mesmo no, no próprio, na própria maternidade do avô Cumbi. Não acha que seria um, uma ajuda os nossos governantes aceitarem a descentralização do poder? Outro sim, por fim, gostaria de saber qual tem sido o papel dos médicos cubanos em Angola quando o Dr. Paulo Luvoa...
Alô?
Enfermeiro, sim.
Nós perdemos.
Os enfermeiros e recém-quadrados não possuem carteiras. Muito obrigado.
Não desligue. Não sei se ainda temos aí em linha, mas nós não conseguimos ouvir toda a sua pergunta, a sua última pergunta sobre os médicos cubanos. Portanto, perguntava qual é o papel dos médicos cubanos em Angola e depois nós não o ouvimos corretamente.
O fim seria se talvez seja a mão de obra, né? E eu gostaria de perguntar sobre os pronunciamentos do Dr. Paulo Voalo sobre os enfermeiros recém-quadrados que não possuem carteiras profissionais. Não sejam esses fatos que levam a um colapso à nossa saúde?
Muito obrigada, Sr. Álvaro Kifukudi. Foi um prazer tê-lo aqui ao telefone connosco. Perguntas muito interessantes. Vamos a isso, Sr. Elísio Magalhães. Estas questões de Álvaro Kifukudi, que aliás sabe exatamente.
Eu do Sr. Álvaro.
Exato.
E muito obrigado, mesmo, muito obrigado. E com certeza ele conhece-me, falou muito bem. E penso que talvez nós atendemos muita gente nos hospitais. E o Elísio Magalhães é uma pessoa que quase todos conhecem. E ele tem razão quando dizia da descentralização. E uma das situações que eu vi a descentralizar a situação de saúde em Angola, estamos a falar de Angola, é as autarquias. Mas nós temos uma situação que os nossos administrativos, os administradores municipais, os governadores provinciais e não só, me desculpem, às vezes são duvidosos, fazem vistas grossas, porque no 11 de novembro, num Quilamba, Zanguzeiro e lá naquelas outras redondezas, as pessoas saem dali até o centro materno do avô Cumbi. E não deveria ser isso, porque acontece num centro de saúde do Enjmata, não tem, se a ambulância tiver, a ambulância está avaliada. E se tiver ambulância, a paciente que chegar com risco, não há luz. No sindicato, a mesma coisa. Se criar, nós falamos há bem pouco tempo, se for criadas situações todas básicas, vai descentralizar os hospitais secundários e terciários. É preciso é que os nossos dirigentes ouçam a população, ouçam as comissões de moradores, ouçam os sindicatos e formam mais elementos para as comunidades de educação para a saúde. E a outra situação que o nosso irmão Álvaro também dizia no que concerne a ordem, a carteira profissional. Às vezes, eu falei aqui há bem pouco tempo, eu sei que vão olhar mal e o Luís Magalhães
vai ter, vai ter que ser bem sucinto agora no final, porque estamos mesmo a chegar ao final da nossa emissão. Mas força, responda. Responda.
Primeiro é que quando a senhora ministra, a doutora Silvia Lutucuta, tinha pedido a ordem na admissão dos profissionais, e eu, Elísio Magalhães, estive naquela mesa, pedia ao senhor bastonário, a senhora vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros de Angola, que não pressionassem os recém-enquadrados com as carteiras. Sim, depois deles serem admitidos, poderia-se ver a situação das carteiras. E a senhora ministra da Saúde ainda ameaçou, de uma forma, a dizer na ordem, se fizesse em tal forma, ela tiraria a verba que a ordem tem. O sindicato não tem verba e não está preocupado com isso.
Muito bem, senhor Elísio.
Com os seus filiados e com a população.
Vamos mesmo que ter que terminar. Olhe, muito sucesso, muita força para si. Muito obrigada por se ter juntado a nós neste Angola Saúde em Foco. Nós esperamos tê-lo de volta, porque os problemas infelizmente continuam, mas também para as boas notícias, assim que estiver, partilhe connosco. Este foi o Angola Saúde em Foco deste 14 de maio. Muito obrigada pela companhia.